Aqui existe uma notícia a respeito de um livro ou a respeito de alguma obra que seria muito inspirada pela hierarquia neste momento e que alguém deverá escrever. Trata-se de um livro que descreva a trajetória de Pitágoras até Cthulhu, que isto é o mesmo, é a mesma energia. O protagonista deste livro, ou protagonista desta obra, que está aguardando um autor, que está aguardando alguém que a escreva, o protagonista é São Francisco de Assis, porque São Francisco de Assis é a mesma alma Pitágoras e Cthulhu. Bem, seria um livro um pouco como Harpas Eternas, tem mais de 1000 páginas. É um livro que começa quando começa a Terra Física e terminando em Mictlantecuhtli, quando Cthulhu se torna Cthulhu. Mostra desde o princípio da Terra até os dias atuais o trabalho da hierarquia da instrução, como se desenvolveu a instrução do ponto de vista da hierarquia. Porque instrução, como nós sabemos, não é isto que se faz nas escolas. Isto é outra coisa. Isto é preparação para a vida nesta superfície deste planeta. Isto não é instrução. Então, a instrução nós recebemos não nas escolas públicas. A instrução nós recebemos no plano das nossas mônadas. É lá que nós recebemos a instrução. Ou quando as nossas almas já estão despertas, bem conectadas com a mônada, é no nível de alma que nós continuamos a ser instruídos. Isto foi assim desde o princípio. Então, este Francisco de Assis, que na encarnação que nós conhecemos, naquela encarnação medieval, este Francisco de Assis era um indivíduo aparentemente simples, era um indivíduo que não era letrado. E aqui que está o interesse do livro, mostrar este protagonista como o símbolo da instrução neste mundo. Um homem que nunca deu aulas, um homem que nunca fez nada, aparentemente como um instrutor, mas ele como o símbolo da instrução, para nós podermos modificar este nosso conceito de instrução, para nós podermos mudar a nossa ideia sobre o que é a instrução. Essa instrução e este Francisco de Assis, que depois se torna Cthulhu e depois se torna Cthulhu, isto é uma hierarquia de segundo raio e que hoje está enfocada no centro planetário de Mictlantecuhtli, que, quando vocês sabem, tem a sua parte etérica nos Andes peruanos. Então, este processo da instrução, tendo Francisco de Assis como foco, porque Francisco de Assis é muito conhecido, ele nos leva a Pitágoras, que era o mesmo antigamente. Nos leva a Pitágoras, depois passa por várias encarnações desta mesma energia, até chegarmos a Cthulhu. E chegando em Cthulhu, nesta hierarquia de Mictlantecuhtli, então aí o livro começa a nos passar a instrução de hoje, aquilo que a hierarquia está passando para nós no campo da mônada e no campo da alma. Então o livro, que deve reconstruir várias épocas, que deve falar de vários períodos desta Terra, é um livro que ora será inspirado, ora será psicografado Porque para descrever várias etapas da Terra, vários momentos dessa civilização em suas diferentes épocas, e para que isto seja descrito de uma forma convincente e real, precisa psicografia, precisa que seres que tenham vivido naquelas épocas possam entrar em contato e descrever estas épocas. Então é uma obra importante e complexa. São as harpas eternas deste momento. As harpas eternas lidava com o Mestre Jesus, e este livro lidaria com o Mestre Cthulhu, com o Mestre Cthulhu. E por que Mestre Cthulhu? Por que Cthulhu? Porque Cthulhu será o próximo instrutor do mundo. Então, na sua evolução, na sua elevação, lá na energia de Mictlan, este Cthulhu se torna o instrutor do mundo. E quando ele se torna o instrutor do mundo, que isto ainda não aconteceu, quando ele se torna o instrutor do mundo, o livro começa a nos passar a energia e começa a nos passar tudo aquilo que é possível da instrução que as nossas almas e que as nossas mônadas estão recebendo hoje. Então, um livro ou uma obra escrita ou produzida aqui no plano físico iria nos transmitir com as nossas palavras aquilo que as almas e que as mônadas estão recebendo neste momento. Esse instrutor do mundo, que é membro da hierarquia e que será Cthulhu no futuro, esse instrutor do mundo é um núcleo, não é uma criatura, não é um indivíduo. Nós não podemos chamar Cthulhu ou Cthulhu de indivíduo. Isto é um núcleo já transpessoal, já bastante elevado, que canaliza para a vida da Terra a energia essencial da hierarquia planetária. Porque a hierarquia planetária, a hierarquia espiritual da Terra, transmite para nós muitas coisas. Mas a essência dessa hierarquia, a energia essencial dessa hierarquia, aquela essência que não é transmitida para nós por nenhuma forma de ensinamento, porque é uma essência, isto é o instrutor do mundo. É isto o que Cthulhu deve se tornar, a essência de todo o ensinamento da hierarquia. Esse instrutor do mundo, no Oriente, foi conhecido como Bodhisattva, ou como Cristo. Acontece que tudo isto está se elevando. Os bodhisattvas, os cristos, tudo isto está se elevando, tudo isto está se erguendo com a evolução universal. Então, é possível que alguém que não seja o Cristo, porque o Cristo estará em outras tarefas, o Cristo estará em coisas ainda mais amplas, então um mestre como Cthulhu, nesta evolução planetária e nesta evolução universal, se torna o instrutor do mundo. Não é que Cthulhu se torne o Cristo, é que o Cristo se eleva ainda mais, Cthulhu se eleva e o instrutor do mundo passa a ser alguém que realmente viveu nesta Terra, que teve uma certa evolução nesta Terra. Então será uma instrução, será uma informação muito mais próxima a nós, muito mais ligada àquilo que nós podemos compreender. Então, essa instrução, todo esse ensinamento, deixará de ter a sua parte muito esotérica, muito incompreensível, para ser uma coisa mais próxima de nós, mais real para nós e possível de ser vivida. Porque muitas instruções que nós recebemos, como vocês sabem, muitas instruções que nos são transmitidas, são instruções espirituais, mas que nós não encontramos ainda os meios de vivê-la aqui no nosso plano, aqui no nosso nível. Nós sabemos que são instruções reais, sabemos que a nossa alma ou o nosso espírito deve estar vivendo estas coisas, mas isto para nós não é viável. Certas instruções para nós não são possíveis de serem vivenciadas. E a energia da instrução com esta evolução, esta energia da instrução encontrará os meios de chegar até o nosso consciente muito mais do que chega agora. Esse instrutor do mundo, esta posição, este cargo hierárquico que Kutumi ou Kutuli representará, isto terá uma tal irradiação energética que dará instrução também para os outros reinos da natureza. Assim como dá para o reino humano, esse instrutor do mundo irá também impulsionar os outros reinos da natureza na sua trajetória evolutiva através desta instrução. E esse instrutor do mundo vai tomar sob a sua proteção todos os grupos internos de almas, todas as nossas almas que em grupos internos estudam para interligar esta consciência das almas com a consciência solar. Então a instrução para as nossas almas será esta forma das nossas almas se coligarem com a essência solar e as nossas almas não estarem mais tão circunscritas à energia deste planeta, mas as almas, elas mesmas, poderem já se conectar com a essência solar. Então este instrutor do mundo, que este livro deve descrever, e que este livro deve explicar qual é o trabalho dele, não para fazer história, mas para que a gente entenda o que é a instrução, e para que a gente se volte para este verdadeiro instrutor, que está em Mistritlan, e que tem a sua rede de instrutores. Porque o instrutor do mundo, como se disse, não é um indivíduo. O instrutor do mundo é esta posição hierárquica que um mestre ascensionado se torna. E esta posição hierárquica não é só ele, não é só um, mas são todas as almas, são todas as mônadas que estão neste grupo da instrução. Porque vocês sabem que a instrução é uma das linhagens, a instrução é um dos caminhos que as mônadas e as almas podem seguir. Então, no decorrer dos ciclos de evolução do planeta, essa instrução foi mudando de grau e nós fomos compreendendo essa instrução de uma maneira diferente. Kutuli, que é este Pitágoras, este Francisco de Assis, este Kutumi, e agora este futuro instrutor do mundo, este Kutuli trabalha na órbita terrestre, mas não só aqui, porque senão não poderia ser instrutor do mundo. Kutuli já trabalha em outras esferas, em outras órbitas. E Mistritlan, ele é a segunda hierarquia neste momento. E canaliza para Mistritlan o segundo raio, cósmico. Porque Mistritlan trabalha com todos os raios, mas o segundo, que é o raio do Cristo, este é canalizado por Kutuli, aqui para a Terra. E o que é esse instrutor O que esta canalização está fazendo conosco desde já, está fazendo na nossa consciência, o que essa instrução está fazendo nas nossas mônadas ou nas nossas almas, é um desenvolvimento da consciência divina em nós. Porque nós temos consciência mental, temos consciência espiritual, temos consciência monádica, mas ainda não temos consciência divina. Consciência divina é o máximo da consciência neste plano cósmico onde nós vivemos. Então, este Cthulhu está desenvolvendo a consciência divina nos nossos seres. E a consciência divina desenvolvida nos nossos seres fará com que nós nos interemos com todos os outros reinos. Então, o homem terrestre com a consciência divina, que é essa instrução de Cthulhu, que é essa instrução de Mictlantecuhtli, este homem com a consciência divina naturalmente se intera com os outros reinos, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. Então isto mudará bastante a Terra, porque estes reinos todos interados pela consciência humana, aliás, pela consciência divina no homem, isto mudará completamente a situação da Terra. E esta consciência divina, a consciência desta instrução, isto será o ponto focal neste planeta para toda a energia de outros sistemas vir fazer a mudança da Terra, vir fazer a transformação da Terra. Então, o que que nós, homens terrestres, vamos fazer pela transformação da Terra? Nós vamos desenvolver consciência divina, e com consciência divina nós estaremos transmutando energias de outros sistemas que virão promover a transformação da Terra. Em parte, já conhecemos esta consciência, porque assim como esta consciência vai transmutar a Terra, vai transformar a Terra, é esta mesma consciência que permite a transmutação das nossas almas. Então, assim como esta consciência pode transmutar a Terra, pode até auxiliar que o ser planetário seja transmutado, que o planeta receba outro logos planetário, o que está também programado na evolução desse sistema. Esta consciência, assim como ela transmuta a Terra, é ela mesma, em um grau muito menor, que nos transmuta. É esta consciência, é através desta consciência divina, é através dessa instrução, que a nossa alma ou a nossa mônada pode se retirar e entrar uma outra, tornando-se um transmutado. É esta mesma consciência que em alguns já está agindo, ou que em alguns já agiu. E isto é aquilo que se chama de instrutor do mundo, é aquilo que nós podemos conhecer desse instrutor do mundo. E Cthulhu representa isto. Cthulhu, que foi preparado durante todas estas épocas, de todos esses períodos, já chegou aqui sábio. Pitágoras não era daqui. Já chegou aqui sábio e hoje está nesta posição com este trabalho. E esta consciência nos ajudará a todos, através desta instrução, a nós transcendermos este desejo humano de saber as coisas. Porque todos nós temos um desejo humano de saber as coisas. E então estamos sempre insatisfeitos, porque através desses desejos vamos saber algumas coisas, mas não outras. e nem sempre aquilo que precisaríamos se a nossa instrução não está sendo guiada. Então essa instrução vai transformar o nosso desejo de nos tornar instruídos artificialmente, intelectualmente, vai transformar isto numa forte, numa profunda aspiração a ser aquilo que somos. Então, com essa instrução, segundo o trabalho desse instrutor do mundo, desse futuro instrutor do mundo, este nosso desejo de saber não vai ser satisfeito. Ele vai ser transmutado, ele vai ser trocado pelo nosso desejo, pela nossa aspiração a ser aquilo que somos. Porque este é o caminho de você ser instruído. Não é você ficar sabendo coisas, é você ser o que você é. Então a instrução será outra, é outra energia, isto é outra escola, isto é outro nível de conhecimento. Nesta época, este nosso desejo de ser, esta nossa necessidade de ser o que somos, vai nos levar a nos interarmos, a nos unirmos, não? Com toda a energia transcendente, todos os fogos transcendentes, e estaremos então muito mais ampliados. O que é um instrutor hoje? Um instrutor no dia de hoje, o que é isto? Vamos deixar os dicionários de lado e vamos deixar os professores que temos também de lado, não? O que é um instrutor hoje? O que nós chamamos de um instrutor é aquele que estimula o aprimoramento da nossa consciência, não que nos dá notícias, que nos dá informações do que se passa. Isto a gente recebe automaticamente, mas isto é um segundo plano. Então essa instrução aprimora a nossa consciência e ensina como aprimorar os corpos que nós usamos. Porque o que nós precisamos saber é como estar dentro destes corpos, no sentido de aprimorá-los, no sentido de torná-los veículos de luz, veículos de harmonia, veículos de sabedoria. Os nossos corpos podem se tornar isto. E esse instrutor tanto pode ser um membro da hierarquia, no caso Cthulhu, como pode ser um núcleo interno do próprio indivíduo. Então, se o indivíduo já tem um núcleo interno que possa ser o seu instrutor, se esse núcleo interno, se esta alma ou se esta mônada já está coligada com este instrutor do mundo, então este núcleo interno do ser é o instrutor mais próximo dele. Mas se este núcleo interno ainda não está funcionando assim livremente, esta hierarquia é que vai fazer estes contatos, é que vai começar com essas instruções. Então, na instrução primária, nós somos instruídos por um membro da hierarquia, na instrução primária. Quando saímos desta instrução primária, de sermos instruídos por um membro da hierarquia, nós passamos para a instrução superior. Isto é, nós passamos a ter um núcleo interno, nós mesmos, que já foi ajudado e formado por esta hierarquia, este núcleo passa a nos instruir. Então, a instrução primária é através de uma hierarquia. E a instrução superior é já através de um núcleo nosso coligado com o instrutor do mundo, coligado com essa instrução. Então vocês veem que isso seria um romance muito interessante, né? Porque eu estou falando só da parte estritamente didática, mas tudo isto vai descrever as diferentes épocas em que tudo isto aconteceu e como se recebeu a instrução em todas estas épocas. Como se era instruído, como chegava a instrução. E aí se passa pelas tábuas de Moisés, se passa por tudo o que foi importante para nós. para nos ajudar a chegar nessa instrução, nos estimular, desenvolver este núcleo interno, este nosso núcleo instrutor. E aí, nas partes finais do livro, ou no terceiro volume do livro, não sei, porque não sou eu que vou escrever isto, eu estou apenas aqui passando isto, mas sei que não sou eu. Então, este terceiro volume, esta terceira parte do livro, teria que nos mostrar o contato deste nosso núcleo com o instrutor do mundo. E o instrutor do mundo, Cutulli, abençoaria muito isto, porque nós estaremos fazendo este trabalho conscientemente, já por nós mesmos, e ele pode cuidar de uma instrução ainda mais elevada para esse nosso núcleo interno. Então nenhum de nós vai ficar vendo Cutulli, nenhum de nós vai ficar encontrando Cutulli. Cutulli vai trabalhar com os nossos núcleos mais internos e ajudar os nossos núcleos internos a entrarmos em contato com esta instrução superior ou com este instrutor do mundo. Esse instrutor da hierarquia, esse instrutor que não é o nosso núcleo interno, mas que é aquele que está nos instruindo, que é aquele que nós temos hoje, não? Que nós estamos sendo observados, nós estamos sendo instruídos pela hierarquia. A humanidade em geral não tem esse núcleo interno dela mesma que já possa fazer isto por si. Então hoje nós somos observados por esses instrutores. E o que esses instrutores observam não é o nosso QI de inteligência e nem se nós somos alfabetizados. O que esses instrutores observam é como é que nós caminhamos, como é que o nosso caminho é feito, como estamos no caminho. Como estamos no caminho, isto é, se estamos no caminho da instrução, ou se estamos eventualmente desenvolvendo outras coisas, ou se estamos desenvolvendo outros tipos de caminho, que há muitos outros, como se sabe. E esse instrutor, ele nos observa muito impessoalmente e não interfere nas nossas decisões. Não nos obriga a amar a instrução. Esta hierarquia é muito sutil, muito leve, superior. Não nos obriga a nada. Não interfere na nossa decisão. E não define também o nosso caminho. Nós temos que ser melhores alunos, não é? Para estas etapas. Temos que fazer já muitas coisas por nós. Isto é, nós temos que saber definir o nosso programa. Temos que saber assumir, não? Os nossos horários, a distribuição do nosso tempo. Porque o nosso tempo não é só para as coisas materiais. Nós temos que encontrar tempo, temos que encontrar a forma de, neste mundo material que nos ocupa o tempo todo, temos que nos encontrar a forma de nos instruir. Temos que encontrar a forma de estar em contato com essa instrução que não tem absolutamente nada a ver com o que se faz aqui. Então você tem que estar aqui, viver aqui, servir aqui e tem que encontrar o tempo para esta instrução. Você tem que encontrar o tempo para ouvir a sua alma, para ouvir o seu eu interior, ou encontrar o tempo, que aí você precisa estar muito mais próximo deste instrutor, desta instrução, para que você possa começar a perceber a sua mônada e aí começar a mudar muitas coisas. E muitos pensarão: mas como eu vou fazer tudo isto se o meu karma não permite? Não é? Que logo a mente humana diz isto. Logo a mente humana apresenta estas objeções. Se o karma não permite, como é que nós vamos entrar nestas coisas? Esse instrutor, essa hierarquia da instrução, assume uma parte dos nossos débitos kármicos. Esta hierarquia assume uma parte, assume aquela parte que o karma planetário e que o nosso próprio karma permite. Então, se nós estamos endereçados para o caminho da instrução, Se nós temos uma profunda aspiração a nos instruir, tudo aquilo que é karma material que não permita isto, ou que apresente dificuldades para isto, esses nossos instrutores, esta hierarquia da instrução, assume em si esses débitos. Porque esta hierarquia não tem mais karma como o nosso. Esses mestres não têm mais karma como se tem aqui, karma material. Eles já participam de um outro karma. Então, estes assumem parte do nosso karma quando nós nos entregamos a essa instrução, quando nós desejamos esta instrução. Bem, nós estamos aqui com algumas ideias a respeito de São Francisco de Assis, deste nosso conhecido, não? Menos conhecido Pitágoras e menos conhecido ainda Kutumi, e atualmente este nosso irmão maior Kutuli. E tudo isto pode nos ajudar a ficar mais próximo destas coisas, pode nos ajudar a estarmos mais coligados com isto, porque este é o nosso processo da instrução. Esta é a instrução para nós hoje. É claro que nós, da forma como somos hoje, precisamos nos adaptar. Nós precisamos de adaptações. Adaptações vêm antes de transmutações. A transmutação não depende de nós, mas a nossa adaptação a estas novas realidades, isto pede a nossa colaboração. Então nós precisamos a nos adaptar a estas coisas. Então vamos sonhar com estas coisas hoje, vamos refletir sobre isto hoje, vamos entregar este assunto hoje. Como podemos ser adaptáveis? Ser adaptáveis não é você se acomodar a uma coisa deste mundo. Você ser adaptável é você se adaptar a esta instrução, a estes novos métodos que Mistritlan está para irradiar, que Mistritlan está para nos ensinar. E vamos colaborar para que esta energia da instrução fique sempre mais clara para nós. Quando nós estávamos falando de contatos com respeito àquele livro que poderá um dia surgir, foi dito que um dos processos usados seria a psicografia. E foi dito que precisava da psicografia porque nós não conhecemos detalhes sobre as civilizações anteriores, sobre as épocas passadas. Então, para se descrever o ambiente na época de Pitágoras, ou para se descrever o ambiente antes de Pitágoras, ou para descrever qualquer ambiente em outras épocas, nós não temos os elementos exatos para reconstruir. Então foi dito que era necessário a psicografia, porque aí alguma consciência que tivesse vivido naquela época poderia entrar em linha e nos ditar os detalhes a respeito da reconstrução daquela época, que é para no livro isto ficar muito vivo. E ali ficou faltando dizer uma coisa, que a gente pode reconstruir o passado através da psicografia, através de alguém que viveu aquele passado, portanto pode descrevê-lo, mas também há outras formas de nós termos acesso a este passado. Não é só a psicografia. Isto é o que ficou faltando. Então, quem for escrever este livro teria que, uma certa altura, psicografar certas coisas, mas ele mesmo poderia ter acesso àquilo que nós chamamos de arquivos akáshicos. Então, quem tem acesso aos arquivos akáshicos não precisa de psicografia, porque tendo acesso aos arquivos akáshicos, lá vai encontrar o arquivo de todas as épocas e de tudo o que aconteceu no passado, no presente e no futuro, em todo o cosmos. Então existe esse arquivo no éter cósmico. Então não é só através da psicografia. Então nós podemos ter acesso a este arquivo e lá está tudo registrado. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós chegamos a este arquivo, isto é, o escritor deste livro pode ler neste arquivo, se ele já tiver a sua consciência humana sendo absorvida pela mônada. Nós não podemos ler no arquivo akáshico se a nossa consciência não estiver sendo absorvida pela mônada e, portanto, nós estarmos começando a funcionar como mônada. Porque quem tem acesso ao akáshico é a mônada. E é a mônada que passa estas informações para a alma. Então, nenhum de nós poderia ler no arquivo akáshico neste momento, a não ser que houvesse uma graça. Precisaria que a nossa consciência já estivesse sendo absorvida pela mônada, que nós estivéssemos começando a funcionar como mônada. Senão, não temos acesso aí. É a mônada aonde não existe mais passado, presente e futuro. Na mônada não tem isto. Então a mônada está diante deste arquivo e vê tudo, e vê a síntese. Esse contato nosso com este arquivo, quando ele começa, ele é muito gradual. Ele não é um contato que aconteça todo de uma vez. Ninguém começa a ver o arquivo akáshico vendo o passado da Terra, por exemplo. Não se começa assim. E os primeiros contatos com o arquivo akáshico é aquilo que aconteceu conosco, individualmente. Então começa-se a descobrir, a entrar em contato com o nosso próprio arquivo, com uma encarnação anterior que seja importante agora nós conhecermos, porque quando é importante nós sabemos algo de uma encarnação anterior, nós podemos saber. Então isso está no arquivo. Esses são os primeiros contatos, é aquilo que aconteceu conosco, individualmente. Depois que nós aprendemos a ler no arquivo akáshico tudo o que é nosso, individual, depois que a gente tem acesso à nossa história, ao nosso presente verdadeiro e, eventualmente, a coisas do nosso futuro, que também pode se ver lá, então, quando a gente está já treinado nisto, aí nós começamos a aprender a ver no arquivo akáshico as coisas do planeta. Então ninguém começa vendo a história do planeta, começa vendo a própria história. Então tem uma ordem nisto. Depois é que se começa a ver as coisas do planeta, o que se passou no planeta, o que se passa, o que se vai passar. E há seres que ficam muito treinados nisto, que já sabem ler as coisas todas do planeta nesse arquivo, e aí começam então a ter acesso às coisas do sistema solar, as coisas do sistema aonde a gente está. Quem já começa a ler neste arquivo, quem tem acesso ao próprio arquivo, ou ao arquivo do planeta, ou ao arquivo solar, é um ser que já faz parte do reino espiritual. Então é um ser que já está consciente no reino espiritual, que já está à vontade no reino espiritual. Então, por exemplo, não se emociona diante deste arquivo. Porque se nós não estamos já bem à vontade no reino espiritual, o que aconteceria se a gente começasse a ver o nosso passado, por exemplo? Porque quem foi honesto já foi ladrão. Ninguém é honesto sem ter sido ladrão. Ninguém deixa de matar antes de ter sido assassino. Então é preciso que a gente já esteja com um contato espiritual já considerável para estar diante deste arquivo, para estar diante de si mesmo, daquilo que foi ou daquilo que é. Então precisa já ter uma parte de vivência nesse reino espiritual. E quando nós não lemos aí, quando a gente ainda não tem acesso a este arquivo, ou porque não está ainda totalmente à vontade no reino, ou porque ainda não está preparado para esta leitura, nesses casos é que então a gente precisa eventualmente da psicografia. Nesses casos precisa, porque como nós não temos acesso para descrever a época de Pitágoras, se nós não temos acesso a isto, então nós temos que psicografar. Alguma consciência tem que nos passar isto. Bem, nós temos um exemplo bastante conhecido de escritor espiritual que tinha acesso aos arquivos akáshicos. Vocês todos conhecem Rudolf Steiner. Rudolf Steiner tinha acesso a esses arquivos. Isto é, que fala de certas épocas como se ele estivesse visto. Ele não viu, ele estava vendo no arquivo. Ele estava em contato com esse arquivo. Agora, quando se começa a ter contato com este arquivo, é preciso muita proteção, que parece que Rudolf Steiner não pedia esta proteção. Acho que ele pensava que não precisasse de proteção. Tanto assim que parece também que nunca perguntou à hierarquia do planeta o que devia ser escrito e o que não devia. E tem isso também. Você entrando em contato com o arquivo, você precisa ter luz para saber se aquilo é só para você ou se é para escrever sobre aquilo. Então a gente sempre precisa de proteção. Precisa sempre estar pedindo proteção. E parece que ele não pedia. Então parece, eu estou dizendo parece porque ninguém pode afirmar estas coisas. Estamos falando isso como instrução para nós. Que estamos nos preparando para esses passos. Então parece que escreveu certas coisas que não eram para ser escritas, que não deveriam ser escritas. Então, o fato de nós estarmos diante dos arquivos, o fato de nós termos uma revelação, o fato de estarmos diante de uma informação, nós precisamos ter muita proteção para compreender se aquilo é só para nós ou se aquilo é para compartilhar. Às vezes não é para compartilhar. Às vezes é só para nós, para nossa formação, porque depois de estarmos melhor formados, aí podemos servir melhor. Então, quando se tem uma revelação, quando se recebe uma informação, é preciso ter muita cautela para compreender se aquilo veio só para nós ou se aquilo está sendo compartilhado. Bem, tendo dito estas coisas, parece que ficou claro a questão deste livro, que depende quase todo desses contatos.